Senador Jorge, vice-presidente dessa casa. Senhor presidente, eu dizia há pouco tempo atrás, pouco, porque é muito pouco tempo mesmo, que nós teríamos momentos muito difíceis nos próximos 6 meses. E olha que eu não sou pessimista, eu me considero uma pessoa otimista. Mas, senhor presidente, está pior do que eu imaginava, e bem pior. Primeiro, se pegar os jornais de hoje, Folha de São Paulo, bomba com gravação de telefonemas entre ministro do Planejamento e ex-presidente da Transpetro. Senhor presidente, nesta gravação publicada e que está sendo investigada, para mim ficou muito claro, senhor presidente, ficou muito claro de que o objetivo do impeachment, ele é muito bem definido. O processo de impeachment contra a presidenta foi uma operação abafa a Lava Jato. E eu pergunto, senhor presidente, e o povo brasileiro que não sabia disso? Pela gravação, quem lê a gravação não tem outra interpretação. Eu pergunto até se muitos senadores aqui não estão se sentindo enganados. Que está aqui, a gravação é clara. O objetivo só tem uma saída, afastar a presidenta para que a operação Lava Jato não continue. Mas muito mais do que eu, senhor presidente, que li e fiquei preocupado em relação a isso que aconteceu, eu recebi de um cidadão do Rio de Janeiro, ainda agora de manhã, em forma de hip-hop, a seguinte questão. E agora, senadores? E agora, José? A casa caiu, não tem volta, não. A festa acabou, a luz apagou, o telefone tocou, o dia virou noite, a noite fugiu. E agora, João? Que situação, senadores? A palavra é de vidro, a mentira é refrão. E agora, Maria? Você sabia, na noite anterior, aí ele diz, a máscara caiu. Não é maldade, não, senador. É pura verdade, conforme dizia Noel, onde está a honestidade. Senhor presidente, além dessa questão gravíssima para mim, gravíssima, que foi toda uma costura para barrar a operação Lava Jato, ainda, senhor presidente, eu pego os jornais de hoje, Jornal do Comércio. É toda uma análise, senhor presidente, demonstrando que flexibilização da CLT, tem comentários meus aqui, e acabaram com o próprio Ministério da Previdência. Eu estou aqui há tanto tempo, já fiz inúmeros debates sobre o tema, mas não de acabar com o Ministério da Previdência. 0 hora, senhor presidente. Terceirização vem aí. Governo Temer vai propor flexibilizar a CLT. Isso não é invenção, não estou nem falando mais da, chamada ponte para o futuro. Está aqui nos jornais. E aonde que vão flexibilizar? Na questão da saúde do trabalhador, fundo de garantia, férias, previdência, 13º, licença maternidade, entre outros. Está pior do que eu imaginava. Nem a ponte, senador Talmari Mota, nem a ponte do futuro falava isso, agora que eles estão falando abertamente. E tem palavras aqui, inclusive, do atual ministro do Trabalho, que vai na mesma linha. Então, eu estou ficando cada vez mais preocupado com tudo isso que poderá acontecer em prejuízo para os trabalhadores. Folha de São Paulo vai no mesmo sentido. E aí o Globo vai no mesmo sentido.
Vossa Excelência me concede a parte, senador Paim?
Em seguida. Só para citar os jornais, o Estado de São Paulo vai na mesma linha. Não tem um jornal que não está comentando que vão mexer de forma, para mim, até covarde. Por que, não disseram isso na hora da votação aqui do impeachment? Eu duvido que muito senador votaria se eles dissessem o que estão dizendo hoje nos jornais e essa chamada gravação bomba que a Folha de São Paulo publica. Era esse o objetivo? Eu não acredito que os senadores que votaram pelo impeachment votariam pelo impeachment se o objetivo era travar a Operação Lava Jato. Não interessa se é o PP, se é o PT, se é o PMDB, se é quem seja. Cito três partidos que estão com mais destaque, e estou citando inclusive o meu. Não importa, a Operação Lava Jato não pode parar. E me assustou, eu li e ouvi toda a gravação. É assustador, é assustador. Me lembrou, senadora Vanessa, me lembrou a questão do Delcídio. E todo mundo sabe como é que eu votei aqui contra o senador do meu partido. Mas uma parte a Vossa Excelência, senadora Vanessa Grecetin, em seguida o senador Telemaco Motta.
Serei, nobre senador, muito breve, mesmo que depois de Vossa Excelência irei à tribuna falar deste mesmo assunto. Mas apenas complementar o que Vossa Excelência fala em relação ao encerramento, ao fechamento de ministérios importantes. Aliás, não foi preciso mais do que uma semana para a população brasileira ver o que é que está acontecendo no país e quais os verdadeiros objetivos. O maior deles foi divulgado no dia de hoje. Foi divulgado no dia de hoje. Nós todos sabíamos, senador Paim, Vossa Excelência, eu, qual o verdadeiro objetivo deste golpe que está em curso, porque não é impeachment, é um golpe que está em curso. Mas eu, para complementar o que diz Vossa Excelência, trago outra notícia, essa do jornal Estado de São Paulo. Governo de Michel Temer suspende novas vagas do Pronatec e do FIES.
Ensino técnico tão sagrado para todos nós.
E também do FIES, a pátria educadora, porque eles querem, eles acham que esse foi o símbolo dado pela presidente Dilma, que eles querem destruir. Só que com isso eles não destroem o símbolo de uma presidente, eles destroem um país e toda a perspectiva e esperança de uma juventude. Parabéns, senador Paim.
Obrigado, senadora Vanessa, pela parte. E me permita, senadora Vanessa, que eu diga, e vou passar para o senador Telemaco Motta, que eu tive a alegria de ser convidado pela CTB, central que Vossa Excelência é identificada diretamente, para um grande evento em São Paulo. E foi unanimidade, foi um grande evento, que o que nós estamos falando aqui hoje, eles falaram lá. Pode ter certeza, senador, que eles vão mexer no todo o direito dos trabalhadores e dos aposentados. Só não sabíamos dessa gravação bomba. Então, meus cumprimentos à CTB. Fica aqui um documento do qual eu registro, porque tiveram palestrando comigo lá a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Adelaide Arantes, Décio Bruno Lopes, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, da ANFIP, que demonstra claramente que não é extinguindo o Ministério da Previdência, é sim aumentando a fiscalização. E também esteve palestrando junto comigo a senhora Jane Lúcia Bermarges, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ronaldo Ferreira dos Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que está indignado também pela forma que eles estão mexendo nas verbas destinadas à saúde. O Dyson Portanova, advogado especialista em Previdência do Rio Grande do Sul, Celina Ega, secretária da formação da CDB, Magnus Fact, do advogado também especialista nessa área. Senador Telemaco Motta, fica também esse registro.
Primeiro, muito obrigado por você me conceder essa parte, mas eu queria ter a liberdade de começar iniciando minha fala, parabenizando aqui a senadora Ana Amélia, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Ela sempre se colocou bem, graças a Deus, acima do bem e do mal aqui. Eu vi agora ela fazer um pronunciamento demonstrando que as digitais dela, a votação dela pelo impeachment, não foi para esse procedimento que hoje o ministro do Planejamento se posicionou. Então, o pedido dela para que o ministro reveja a sua posição e não crie mais constrangimento ao presidente, que o presidente não tem força de tirá-lo, né, porque hoje o Cunha só não é ministro e presidente porque o Supremo afastou, senão era um do lado e outro do outro, mas ele se sente sem força. E, nesse momento, claro, uma voz como a da senadora Ana Amélia pode ajudar o presidente ter força, o presidente Tampão ter força de afastar, né, essa praga que está hoje implantada no ministro do Planejamento, maculando a República Brasileira, ferindo de morte a nossa democracia e, sem nenhuma dúvida, mais uma vez colocando essa casa num grande xeque. Porque se o Jucá não for caçado, é melhor voltar ao Delcídio. Porque a fala do Delcídio pega aula na fala do Jucá. Muito obrigado.
Senador Lindbergh, por favor.
Senador,
obrigado,
Paulo,
senador Telemaco Motta.
Olha, eu acho que o problema é o senador Romero Jucá, mas é o senador Romero Jucá, mas é o atual presidente interino Michel Temer. Porque o que a gente viu nesse processo? Primeiro, nós dizíamos que o processo começou com Eduardo Cunha, um desvio de finalidade, não só por vingança, mas ele ali construiu uma nova maioria parlamentar para se livrar do Conselho de Ética. Agora, quem é o senador Romero Jucá aqui? É o presidente em exercício do PMDB, o principal articulador aqui no Senado desse processo do impeachment, um dos homens fortes de Michel Temer. E eles se aproveitaram de manifestações legítimas da sociedade para assaltar o poder. E está claro aqui, as declarações aqui, você veja, um trechinho, senador Paulo Paim, que o Sérgio Machado diz, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Aí ele, o Jucá, diz, só o Renan que está contra isso, porque não gosta de Michel, porque Michel é Eduardo Cunha. Ele reconhece aquilo que também nós dizíamos, que Eduardo Cunha manda no governo Michel Temer. Aí continua. O Sérgio Machado falava, é um acordo, botar Michel num grande acordo nacional. O que diz Jucá? Com o Supremo. Contudo, ele tem que dizer aqui quem são esses ministros do Supremo que estão participando desse acordo. Vai mais além, diz o seguinte, em voz baixa, Jucá, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, ó, só tem condições sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Esse negócio não vai parar nunca, entendeu? Então, estou conversando com os generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. O que fica claro aqui, e a partir de amanhã, nós vamos ter a reunião da comissão do impeachment, a gente acha que essa comissão tem que ser suspensa. Isso tem que ser investigado. Está claro o desvio de finalidade. Nós vamos obstruir a sessão do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional. Nós não vamos aceitar a alteração da meta fiscal. Essa meta foi proposta pelo senador e atual ministro do Planejamento, Romero Jucá. Inclusive, senador Paulo Paim, eu encerro dizendo isso com muito cinismo. Porque eles afastaram a presidenta Dilma com um discurso. O discurso de que ela não cumpriu a meta fiscal. Que ninguém podia gastar mais do que arrecada. Na outra semana eles mudam de opinião, ampliaram gastos e estão dizendo que o rombo dos 170 bi é da Dilma. Sabe qual é o déficit nos três meses, janeiro, fevereiro e março? 15 bi. Com abril o cálculo é que chega a 20 bi em quatro meses, os outros 150 deles. Eu pergunto, o que é que está por trás dessa conta? Estão querendo pagar a conta do impeachment? Nós não vamos aceitar ter reunião do Congresso Nacional no dia de amanhã. Vamos comunicar isso amanhã, hoje, ao presidente Renan Calheiros. E eu encerro dizendo que é um grande escândalo que a gente está presenciando. Esse não é um escândalo que envolve apenas o senador Romero, é o governo. É a essência do governo interino de Michel Temer. Por isso nós denunciamos sempre que é um governo ilegítimo. É a prova cabal. O senador Romero Jucá não falou nenhuma vez de pedaladas, de créditos suplementares. Era só um tema, paralisar as investigações da Lava Jato. Muito obrigado, senador.
Tudo bem, senador Lindenberg, como sempre, com a competência, deixando claro para o povo brasileiro o que está acontecendo. Eu queria também dizer, me permito que eu diga isso, eu duvido que os senadores que votaram para o impeachment concordariam se ficar sabendo disso tudo, inclusive da extinção do Ministério da Previdência. Eu questionei quase todos os presidentes, mas eu questionava sobre o aumento do aposentado. Olha, se eu imaginar, eu nunca ia imaginar que ia vir um governo para acabar. Por que não disseram isso na Ponte para o Futuro? Claramente, vamos acabar com o Ministério da Previdência. Lá eles insinuaram algumas coisas que aqui ouvi dizer que não era verdade. Pior que agora é verdade. É sim, o ministro do Trabalho está dizendo, nós queremos flexibilizar. É negociação acima da lei. A lei fica para lá, a CLT, só vou respeitar o que está na Constituição, é o que eles dizem. A CLT não vai existir mais? Então, Mário Mota, e aí, e o nosso PDT, e o nosso PTB, de tantas histórias contadas sobre a CLT, de Brizola, de Getúlio, de Pasqualini, eu duvido que os senadores tinham claro que era esse o quadro que ia se apresentar. O Ministério da Cultura... Meus cumprimentos aos artistas, aos atores, aos intelectuais, que se mobilizaram em todo o país e o governo teve que recuar. No Ministério da Previdência, não pense que vocês vão levar de barbada. dia 31, vai ter manifestação em todo o país. Em todo o país. Dizendo, devolvam o Ministério da Previdência para os trabalhadores aposentados e tire do mercado, como será no Ministério da Fazenda. Aqui no Petrônio Portela, será uma análise com técnicos, com líderes, que virão de diversas partes do país para mostrar que a Previdência pode ser viável, sim, e não é extinguindo o Ministério que vai resolver. Então, meus cumprimentos àqueles movimentos de todo o país, liderado por associações, sindicatos, federações, confederações, que estarão fazendo movimento e mobilização em todo o Estado em defesa do Ministério da Previdência, em defesa dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Aqui no Petrônio Portela, nós queremos convidar todos os deputados e senadores, teremos aqui mais de uma dúzia de especialistas nessa área, que mostrarão que é um equívoco, uma confusão, uma lambança nunca vista, essa história de mandar o Ministério da Previdência um pedaço para uma área, outro pedaço para outra área, em prejuízo, com certeza, do interesse dos trabalhadores. Que o próprio salário mínimo que o aposentado tem, quem está aposentado, quem está nativo, é o mesmo salário mínimo, agora já falam que será dois salários mínimos, um menor para quem está aposentado. Senhor presidente, dia 31 teremos um movimento que vai continuar, como foi a questão do Ministério da Cultura, em defesa do Ministério da Previdência, ou seja, em defesa da Seguridade Social. Eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos, porque eu tenho que abrir agora mesmo mais uma audiência pública que vai discutir o desemprego, na visão, naturalmente, dos democratas. Obrigado, ex-presidente.